O mês de março se aproxima e com ele chegam tentativas de frear as celebrações de uma data que fez o Brasil entrar num período de 21 anos de ditadura militar. Uma celebração que por muito tempo ficou restrita aos quartéis, depois ganhou corpo em espaços informais e então passou a ser feita oficialmente pelo presidente da República e replicada em declarações oficiais das Forças Armadas. Uma celebração que busca normalizar o golpe que inaugurou um regime de exceção que matou, torturou e censurou no Brasil. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Dia seguinte ao ingresso na Justiça de uma ação do Ministério Público Federal para tentar evitar a celebração de uma data. Uma data que deu origem a um episódio da história recente brasileira, que jogou sobre o país uma ditadura de 2 décadas, marcada por assassinatos políticos, tortura e censura às artes e à imprensa.
A Procuradoria da República no Distrito Federal fez um pedido à Justiça para proibir que o governo faça publicações em tom de celebração ao golpe militar de 1964, que completa 58 anos, no dia 31 de março de 2022. O Ministério Público diz que a publicação de mensagens celebrando o golpe em canais oficiais é um ato inconstitucional. Também pede que procedimentos administrativos disciplinares sejam instaurados contra agentes públicos, sejam eles civis ou militares, que façam publicações a favor da ditadura.
Os procuradores ainda pedem o pagamento de multa por danos morais e a responsabilização de funcionários do governo que participaram da divulgação de um vídeo em 2019 que celebrava o golpe militar.
A bandeira verde e amarela voltou a tremular e o medo deu lugar à confiança no futuro. O exército nos salvou. O exército nos salvou. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia como um de hoje.
Você ouviu aí o áudio desse vídeo de 2019, que foi enviado a jornalistas num canal de WhatsApp usado pela Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto para divulgação de informações oficiais. Nesse vídeo, um ator difunde uma mensagem a favor do golpe militar dizendo que ele salvou o Brasil do comunismo, um argumento com pouca tração entre historiadores sérios. A imagem começa em preto e branco e depois fica colorida, com a bandeira do Brasil aparecendo ao fundo e o hino tocando. No fim, fica só a bandeira tremulando e a data, 31 de março, aparece escrita ali. E uma outra voz dá a mensagem final.
O exército não quer palmas nem homenagens. O exército apenas cumpriu o seu papel.
Embora a propaganda diga aí que o exército não quer homenagens, o vídeo em si é uma clara celebração do golpe militar de 64. Ele sustenta um discurso com um negacionismo histórico que sempre circulou nas Forças Armadas, mesmo depois da redemocratização, e ficou mais normalizado durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo um capitão reformado do Exército. É um discurso que coloca o golpe de 64 como uma vitória da democracia.
No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, o presidente incentivou publicamente a celebração do dia 31 de março nos quartéis do país. Foi algo inédito desde a redemocratização. Por meio do seu porta-voz, o Bolsonaro anunciou às vésperas da data as comemorações devidas dos então 55 anos do golpe de 64. Depois, diante da repercussão negativa, trocou o verbo comemorar por rememorar, mas ressaltou que não considera ter havido uma ditadura no país durante o período de 21 anos em que os generais ficaram no poder, de 64 a 85. E aí então, no dia 31 de março daquele mesmo ano de 2019, primeiro ano do governo do Bolsonaro, a comunicação oficial do Planalto divulgou o vídeo, cujo áudio a gente ouviu agora há pouco.
Essa notícia de que entraram na justiça para vetar a comemoração do golpe militar quase virou tradição no governo Bolsonaro. No geral, esses pedidos não são aceitos em todas as instâncias e as celebrações da data acabam sendo permitidas. Mesmo assim, as Forças Armadas evitam fazer grandes eventos públicos de comemoração. Mas publicações como o vídeo que a gente ouviu ou notas oficiais com discursos parecidos são uma constante quando a data se aproxima. Para entender como se chegou até aqui, vale a pena retomar a maneira como o golpe e o regime militar são encarados historicamente.
Durante a ditadura, a data do golpe era celebrada e os militares reproduziam a ideia de que a deposição do então presidente João Goulart havia se dado para preservar a democracia e evitar uma suposta ascensão comunista. O mundo vivia em clima de Guerra Fria, com os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco comunista, todos em busca da tarefa de conquistar corações e mentes. O então presidente, o João Goulart, ou Jango, seu apelido, era do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele tinha uma agenda de reformas que mexiam na estrutura econômica do país, como a reforma agrária e a reforma tributária, e era identificado com o sindicalismo. Por isso era acusado pela direita de representar no Brasil a ameaça do comunismo internacional. Cuba, na América Central, tinha feito a revolução anos antes, o que alimentava esse medo. Mas o fato é que, como afirmam os estudiosos do período, Jango não era um comunista. Nem essa ameaça estava de fato presente no Brasil.
Em vez de golpe, o 31 de março era chamado de Revolução, ou Movimento de 64, termos que ainda aparecem no vocabulário de muitos militares hoje em dia e nas celebrações recentes da data, ou mesmo no discurso de ministros do Supremo, como o Dias Toffoli, que recentemente disse que prefere chamar o golpe de movimento. Bom, mas com a abertura democrática nos anos 80, o Brasil começou um processo de ressignificação da ditadura. Um símbolo forte dessa mudança de abordagem no debate público é o discurso do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o Ulisses Guimarães, quando ele assinou a promulgação da Constituição em 1988.
Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
É uma fala que simboliza algo sempre lembrado por quem se opõe a regimes de exceção. A Constituição de 88, que selou a saída do país de um regime autoritário que matou, torturou, censurou e restringiu liberdades, é um documento que tem entre seus principais objetivos defender o Estado democrático. A função desse Estado deve ser, segundo a Constituição, abre aspas, assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fecha aspas.
Um regime de exceção vai diretamente contra esses ideais. Por isso, a Constituição impõe limites. E é nesse princípio que os procuradores tentam se ancorar quando pedem a proibição de loas oficiais ao golpe de 64.
Com a volta dos civis ao poder, depois da ditadura, os presidentes passaram a ser mais discretos em relação à data do golpe. Mas os militares nunca fizeram um meia-culpa a respeito do período da ditadura e sempre lembraram o 31 de março nos quartéis. Aí, em 2011, no governo da então presidente Dilma Rousseff, a data foi retirada do calendário oficial do Exército. A data deixou de ser lembrada oficialmente nas unidades militares, mas continuou a embalar eventos nos clubes militares que reúnem integrantes das Forças Armadas que já deixaram a ativa.
Foi também durante o governo Dilma que o país instalou a Comissão Nacional da Verdade para esclarecer crimes políticos ocorridos na ditadura, como já tinham feito vários países da América Latina, onde agentes da ditadura foram punidos. No Brasil, a punição não aconteceu por causa da Lei de Anistia de 1979. Em 2014, a comissão lançou um relatório sobre o saldo de vítimas da ditadura militar, um número que talvez a gente nunca conheça ao certo. Segundo o documento, foram 20 mil torturados, 8.300 indígenas mortos por ação ou omissão do Estado, 7 mil exilados, 4 mil direitos políticos cassados e 434 mortos e desaparecidos nas mãos do regime que considerava essas pessoas adversárias políticas. Teve também 19 crianças sequestradas.
A Comissão da Verdade não se propunha a punir, mas a fazer um resgate histórico. E mesmo não punindo ninguém, a iniciativa gerou muito desconforto no meio militar. Um meio que ajudou a patrocinar a chegada do Bolsonaro ao comando do país. Bolsonaro, que antes já tinha defendido, quando era deputado federal, o extermínio de adversários políticos. Falou que a ditadura militar deveria ter matado uns 30 mil. Defendeu a tortura daquele período. E quando foi votar pelo impeachment da Dilma em 2016, fez uma homenagem dentro da Câmara dos Deputados ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, notório torturador da ditadura.
Em 2020, segundo ano de Bolsonaro no poder, o então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, assinou uma nota que dizia que, abre aspas, o movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira, fecha aspas. Azevedo, que está prestes a assumir a direção-geral do Tribunal Superior Eleitoral nesse ano de eleições. Ele vai cuidar da parte administrativa. Em 2021, o ministro que sucedeu Azevedo na defesa, o general Walter Braga Neto, também assinou uma nota parecida, dizendo que os acontecimentos de 31 de março de 64 devem ser compreendidos e celebrados e que as Forças Armadas pacificaram o país.
Os resultados desse discurso que põe as Forças Armadas como pacificadoras ou benfeitoras da democracia brasileira apareceram nas manifestações bolsonaristas de 2020 e 2021. Essas manifestações, parte delas em Brasília, pediram intervenção militar e atacaram instituições democráticas atuais. O Bolsonaro engrossou esse coro participando de atos que celebravam o AI-5, o ato institucional que jogou o Brasil no momento mais sombrio da ditadura. Isso ao mesmo tempo em que o presidente atacava o Supremo, falava em não cumprir ordens judiciais, tudo sob a alegação de que o tribunal não deixa ele governar. As ameaças arrefeceram, mas seguem latentes. Em 2022, as eleições vão colocar à prova de novo qual o alcance desse discurso radicalizado, que celebra um momento de solapamento da democracia como uma vitória.
O nazismo, que exterminou milhões de judeus e outros grupos na Segunda Guerra Mundial, está agora no centro do debate público brasileiro. A discussão começou com um episódio do podcast Flow, publicado na segunda-feira, em que o apresentador Monark e o deputado federal Kim Kataguiri defenderam a descriminalização do partido nazista como um ator político, algo que é proibido pela legislação brasileira. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, conta pra gente como tem sido a repercussão do episódio.
Bom, as declarações acabaram tendo uma repercussão muito negativa, né? E foram amplamente repudiadas. Mas mais que isso, também teve efeitos práticos. Depois de defender a existência de um partido nazista com base na ideia de liberdade de expressão, o Monark foi desligado do Flow, tanto do podcast como da empresa. Já o Kim Kataguiri está sendo alvo de pedidos de cassação e de renúncia, vindas tanto da oposição à esquerda como de bolsonaristas. Mas esse episódio do podcast acabou levando a um outro episódio, que foi o do comentarista Adriles Jorge. Ele estava participando de um debate justamente sobre o caso do Monark, e depois de dizer que ele era contra a existência de um partido nazista e de um partido comunista, ele fez um gesto bastante associado ao nazismo. O comentarista disse depois que só estava dando tchau para os telespectadores, mas isso não impediu que ele fosse demitido pela Jovem Pan. No fim, o resultado disso tudo é que o nazismo ocupou as discussões nas redes nos últimos dias. Eu conversei com o historiador Michel German, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre como pode ser que em pleno 2022 tenha gente que defenda de alguma forma o direito de ser nazista. E ele disse que, basicamente, nos últimos anos, a gente tem visto esse constrangimento em torno do assunto nazismo diminuir muito, a ponto desse tema ser praticamente normalizado em alguns ambientes políticos. E ele associa isso à ascensão do bolsonarismo e do olavismo nesses últimos anos. Aqui um trecho do que disse o Michel German.
Essas pessoas que não têm uma posição antinazista e antifascista atávica são pessoas que utilizam o debate sobre nazismo para defender a liberdade de expressão. O nazismo não está mais interditado. Quem desinterditou o nazismo foi Bolsonaro. E aí se espalha pelo crescimento exponencial de grupos neonazistas no Brasil, se espalha pela relativização da ideia de nazismo, se espalha por um deputado federal falar sobre nazismo de maneira clara e aberta, né? Isso tudo não é produto direto do bolsonarismo, mas é subproduto da relativização e da normalização do nazismo no Brasil.
Você vai poder ler a entrevista completa que o Marcelo fez no nexojornal.com.br.
repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre uma pesquisa que mostra como a população da União Europeia vem encarando as tensões e ameaças militares entre a Rússia e os países da OTAN diante da crise na Ucrânia.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A maioria da população da Europa acredita que a Rússia vai invadir a Ucrânia ainda este ano. E a maior parte defende também que a OTAN, que é a aliança militar que reúne americanos e europeus, entre em guerra com a Rússia caso essa invasão aconteça. As informações constam numa abrangente pesquisa de opinião que foi realizada no mês passado pelo Conselho Europeu de Relações Internacionais, que é um centro não governamental de estudos desse setor. A pesquisa foi feita em 7 dos 27 países membros da União Europeia, incluindo as duas maiores potências do bloco, que são a França e a Alemanha. A população dos países pesquisados corresponde a 2/3 de toda a população da União Europeia, ou seja, a amostra é representativa e abrangente. Esse trabalho é importante porque capta o ânimo da população que está justamente na região em que um eventual conflito aconteceria. Outra coisa que chama a atenção é a solidariedade com a Ucrânia, um país que não faz parte da União Europeia nem da OTAN. Ao comentar os resultados dessa pesquisa, os autores disseram que a população europeia parece estar mais coesa e mais solidária em torno dessa causa do que seus líderes, que agem de forma ambígua e menos coordenada. Outro comentário dos autores, que vale o registro, é o de que a atual geração de europeus já não se sente num pós-guerra em relação à Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, mas num pré-guerra, como prenúncio de uma situação violenta que pode estourar no leste do continente a qualquer instante. Como disseram os pesquisadores, a ideia de uma guerra de grandes proporções em solo europeu deixou de ser inimaginável, mesmo que analistas do setor considerem esse fato pouco provável.
Das tentativas de vetar a celebração oficial do golpe militar de 64, passando pelo debate público sobre o nazismo no Brasil e terminando com a apreensão dos europeus diante da crise na Ucrânia, Durma com Essa.
Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!